Nesse impasse, abre, não abre a UPA, nessa divergência de valores, é ou não é o que precisa, qual que seria, Fernando, a solução mais plausível, digamos assim, em termos de Estado, município, para se construir alguma coisa para colocar em prática a UPA?
Bom, depois da entrevista do prefeito, que todos ouviram, será que o prefeito ainda tem o interesse de abrir ou não tem? A informação, pelo meu entendimento, que esse ano ele não abre. Não sei se é o entendimento de vocês. No meu entendimento, esse ano ele não abre. Agora, com essa flexibilização por parte do Ministério, será que ainda haverá o interesse ou não haverá o interesse? E outro ponto, o Estado já sabe, pela imprensa, por tudo, no mesmo dia já o Estado já sabia, porque as redes sociais são rápidas hoje, né, instantâneas, já sabe que não iria abrir. Então, quer dizer, como é que fica? Agora nós vamos ter que garantir de novo os 305 mil reais. E não é que nenhuma jornalista colocou no jornal de ontem aí que o recurso bateu na trava. Não, o recurso buscado lá com o gabardo, esse documento que a gente entregou, não bateu na trava, ela entrou no gol. Porque nós foi conseguido. Então tem que ser muito bem clara a posição e a situação. O recurso estava garantido. Não optaram em não abrir. Bom, se tu não abre, tu quer dizer que tu não quer aquele recurso.
Na entrevista, o prefeito até nem questionou a garantia do recurso.
Certo.
O que foi questionado era a diferença de valores, que o que seria garantido já não seria mais suficiente, né?
Nesse ponto, se hoje o hospital me entregasse a planilha de custos que eu solicitei para eles, se eles me entregarem essa planilha de custos, vamos sentar, vamos analisar, vamos sentar com o Conselho Municipal de Saúde, né? Que o Conselho tem que participar também dessas ações. O próprio hospital, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, para nós tentarmos ver. Bom, se agora vai flexibilizar. Vamos abrir ou não vamos abrir, ou continua a posição de não abrir a unidade de pronto atendimento? Isso a gente tem que saber, porque as oportunidades estão vindo. O recurso que queriam tanto foi garantido. Agora o ministro está flexibilizando. Se eu não me engano, ontem a secretária de saúde estava em Porto Alegre sobre isso. Porque ontem, nessa reunião da hemodiálise, o prefeito também estava e participou junto com nós lá da reunião. Então, eu acho que ele estava nessa reunião da questão das UPAs, que lá deve ter saído isso também. Então, quer dizer, agora vai ser mais um episódio. E quando eu digo, não tem nada de político nisso aqui. O que existe, sim, é uma política de saúde em querer que as coisas funcionem. Não existe política partidária, como é que ficam falando. Porque também numa entrevista, o prefeito municipal, acho que teve foi infeliz em dizer que o Estado parou de pagar, desde o ano passado, a porta de entrada, o sobreaviso na traumatologia. Nunca, até hoje, o Hospital Divina Providência tem valores em traumatologia por parte do governo do Estado. Ou tem o serviço credenciado em traumatologia. Não tem. Então não deixou de pagar. Então isso a gente tem que clarear, porque às vezes as pessoas falam sem esse conhecimento de como funciona, e aí deixa aparecer entender que o Estado está atrasado. Não, o Estado não está atrasado. O Estado está atrasado esse mês que passou aí, que pagou 80% dos valores, faltou 20%. Hoje paga mais uma parte dos incentivos referente ao mês passado, que deve girar em torno de 40, 50%, ainda vai faltar uma pequena parte. E agora até o dia 10, eu acho que haverá uma perspectiva de novos pagamentos para os hospitais. Então, quer dizer, tem dificuldade, o Estado está regularizando uma situação e está detendo o poder de alguns dados que estavam diferentes de do que isso deveria ser. Eu vou só citar um exemplo aqui. Um contrato com um prestador de serviço, um exame, vou botar aqui R$10. Mas num outro prestador, o mesmo exame, R$40. Então é injusto, o Estado está equalizando isso aqui. Bom, é 10 para todos, é 10 para todos. Ou é 40 para todos, é 40 para todos. Ou chegar num denominador. Não pode ser eu com valor, o Ângelo com outro e o Teles com outro. Tem que ser igual para todo mundo. Então vai equalizar essas contas no estado, e aí sim começa a regularizar todo o sistema e os pagamentos com certeza vão ser pagados dentro do prazo, sim. Perdeu-se o IOSP, mas perdeu-se o IOSP, que é um incentivo dos hospitais, porque a portaria de validade do IOSP só iria até dia 31 de dezembro de 2014 e não está no orçamento de 2015. Aí não tem secretário, governador ou qualquer um que queira pagar uma coisa que não está na sua competência. Então, a gente tem que clarear essas informações para a comunidade. Mas o que cabe aqui, que um dos principais assuntos é a questão da UPA, então seria isso aqui. Foi buscado os recursos pertinentes para abertura, se apresentou uma planilha de maior valor, né? Mas naquele momento queria ser a terceira parcela. Frederico Westphalen é a única UPA que tem, eu já vou falar em 915 mil, né? Que tinha os 915 mil reais para custeio. Nenhuma UPA tem recurso para custeio. O que saiu agora na portaria 634, agora de 2015, é um auxílio para 3 unidades de pronto atendimento. Aí que vem a pergunta, né? Se o Estado não quer UPA, não tem interesse, por que que vai estar liberando dinheiro? Liberou dinheiro para Santa Cruz, liberou dinheiro para Carazinho e para Ijuí, 600 mil reais para cada uma dessas UPAs, para comprar equipamento. Saber que a nossa já está pronta, mas para comprar equipamento, porque esses municípios vão abrir, com todas as dificuldades vão abrir. Tem mais 11 pedidos de UPA no Ministério dos Municípios do Rio Grande do Sul, Tênis.
Pois é, eu ia te
mais
perguntar, 11. Tem UPA que abriu e fechou agora aqui no Rio Grande do Sul?
De abrir e fechar, eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que tem, se não me engano, 15 UPAs para abrirem, e tem 11 UPAs que estão já protocoladas no Ministério de Saúde com pedido para serem construídas em seus municípios. Quer dizer, se é tão ruim assim, por que que o município X vai estar pedindo para botar? Porque é um serviço que vem ao encontro da necessidade da população. É um serviço que vem ao encontro para nós engrandecer cada vez mais a área da saúde de Frederico. Frederico tem que ser um polo de saúde. Nós estamos pleiteando o curso de medicina. Em Erechim vai sair o curso de medicina agora, o ano que vem, né? E Juí também. Né? Quer dizer, e a nossa região sempre ficando para trás, quer dizer, nós temos que buscar, não interessa se temos que emendar uns trocos em cima, ou um dinheiro em cima, mas vamos ver o que podemos fazer. Tenho certeza que o presidente da Câmara de Vereadores, se fosse solicitado para eles, liberaria um dinheiro que vai sobrar lá, mais de 1 milhão de reais no final do ano, liberariam os recursos para serem aplicados na UPA, né? Por que não buscarmos, fazermos projeto para ir buscar cada vez mais recursos para a manutenção da UPA? Conscientizar os municípios aqui em Roda dessa necessidade. E os valores, se nós fôssemos ver, 305 mais 40 a 50 mil que você deixou de pagar o plantão no hospital, já iria para uns 350 mil. Mais alguns municípios que ajudariam a pagar um pouco, quer dizer, faltaria muito pouco para complementar. Não é todo esse valor, não. Faltaria muito pouco para complementar. O que falta, sim, é uma roda de discussão com pessoas que parem de falar que é lado político e que não pensem no lado político, mas que pensem numa política de saúde para Frederico e para a nossa região.
Quem é que vai provocar essa discussão aí? A coordenadoria vai fazer isso?
Olha, eu posso fazer essa provocação, mas eu quero sempre que o Conselho esteja junto, esteja presente também. Porque agora é o momento do Conselho de Saúde, olha bem o que agora o Conselho está fazendo. Parabenizar o presidente do Conselho. Está desmembrando as reuniões do Conselho de Saúde. A próxima quarta-feira a reunião vai ser aqui na frente da rádio, aqui no Cine Floresta. Quer dizer, é uma oportunidade, a comunidade tem que ir para o Conselho. Né? E vai ter a Conferência Municipal de Saúde agora, eu acho, o mês que vem.
Dia 13.
Mais um ponto, olhe bem aqui, a comunidade tem que se fazer presente nessa conferência. Por quê? Para nós discutirmos o que se quer em saúde, para nós discutirmos se a saúde de Frederico, porque é a nível de município, está bem. Está tudo bem a saúde de Frederico? Tem medicamento nas unidades de saúde, o médico está indo fazer a visita a visita nas famílias que necessitam, a equipe de saúde da família está fazendo o seu papel, está tendo os exames, as necessidades, as demandas suficientes, como é que está a situação? A conferência de saúde vai ser o polo de discussões, vai ser o fórum de discussões, melhor dizendo. Então, que a comunidade se faça presente, se discuta, não tenham medo de dizer, precisamos melhorar nisso, precisamos melhorar naquilo. Esse ponto está bom, isso aqui pode continuar assim, mas nós temos que crescer, nós temos que pensar no amanhã. Se nós pensarmos só no hoje, não vai dar certo. No amanhã, os outros municípios vão acabar nos atropelando.
Como é que está essa questão, Fernando? A questão dos hospitais, essa questão desse ponto que você falava e é histórico, essa questão da traumatologia. Como é que está esse debate aqui na nossa regional?
Na nossa regional, nós temos 3 serviços de traumatologia. Nós temos o serviço primeiro, que foi o Rodeio Bonito, que teve, onde tem um incentivo de apenas R$10 mil, né? Que foi o primeiro incentivo que teve. Já estamos pleiteando para entrar na nova portaria, que vai chegar a quase R$60 mil. Já estamos pleiteando ontem com essa discussão que você teve. A gente viu que eles já poderiam ter feito a solicitação. Tô falando hoje com a administradora do hospital. Aí tem Portela e tem 3 Passos. O que acontecia até pouco tempo aqui?
Aqui em Frederico, que seria para atender essa micro-região, aqui não avança a discussão nesse sentido? Profissionais tem estrutura? Como é que funciona?
Em nível de profissionais, Frederico, é onde tem maior número de profissionais médicos em hospitais, assim dizendo, ou que atende aqui dentro de Frederico Salles. Portela agora cresceu bastante pelos avanços. Portela tem um valor diferenciado? Tem, a gente sabe que tem, mas buscou esse valor. Né? Depois também tem 3 Passos com um grande número. Mas o que acontece? Quando surgem as especialidades, tu tem que pedir, tu tem que buscar, tu tem que querer. É que nem a especialidade de oftalmologia. Eu estava na coordenadoria lá atrás, quando surgiu a oftalmo, quem quisesse ser referência. Nós oferecemos naquele momento também para o Frederico. E naquele momento não quiseram. Agora, numa discussão, o gestor municipal disse, não, é impossível o paciente de Alpestre cruzar por aqui e para Portela ou 3 Passos. Nós vamos reivindicar também. Agora não tem mais reivindicar. Saiu lá atrás. Ou tu abraça ou tu não abraça. Daí agora nós temos 2 serviços de oftalmo, que ficam os 2 na mesma região, que é 1 em 3 Passos e 1 em Portela. Na época nós queríamos implantar aqui, não quiseram. Agora não tem outra, não tem um terceiro, não cabe um terceiro serviço. Então é essa, por isso que a gente diz, ou a gente abraça logo, ou outra região pega. Então nessa questão de traumato, o que tínhamos? Muitos serviços nossos da alta, ou toda a nossa alta complexidade, praticamente é em Erechim. Algum que outro serviço que é Passo Fundo, mas senão é Erechim. Aí, só que estava existindo, Teles e Ângelo, muita demanda de encaminhamento para Erechim, mas é da média complexidade. E nós acabamos regulando, agora vai fazer 1 mês agora, na próxima semana, regulando o serviço nas 3 unidades apenas. Né? Regulando o serviço das 3 unidades de referência atendimento SUS. Por quê? Porque a gente pegou a tabela e viu que, dentre as 3, todos fazem o serviço. De todos os atendimentos. Bom, lá no município, no Hospital X, o paciente caiu lá, mas não é para mim, porque eu não faço, então ele vai encaminhar para o B ou para o C. Chega do paciente, essa é a orientação, do paciente ir para Rodeio, voltar para Seberi para ser levado. Não, sai de Rodeio direto ou para Portela ou para 3 Passos. Parar com esse fluxo. Então, dentro dos 3 hospitais, nós temos toda a referência de média complexidade, com exceção de alguns casos, mas aí são muito poucos. Então, as dificuldades que você tinha de traumato, tenho certeza que irão diminuir. E Erechim é a alta complexidade. Tem problema? Então, tem esse comentário de parar por falta de pagamento de recursos? Tem esse comentário. Mas vou dizer o porquê também, um pouco da falta do pagamento, por que os hospitais estão berrando. Porque na contratualização que eles fizeram, por valor global, lá eles dizem que iriam fazer, vamos botar um número X aí, 100 cirurgia mês, tá? No geral. E tantos atendimentos ambulatorial no geral. Só que se eles fizessem ou não fizessem, recebiam igual, o mesmo valor contratualizado. Só que veio apontamento e apontamento e apontamento da CAGE, apontamento do Tribunal de Contas, e chegou num ponto que não teve o que fazer. Tu vai receber pelo que tu produz. Então, o que está acontecendo? Tem hospitais que, lá em dezembro, Teles, não produziram 50% do que tinham que produzir. Bom, não produziram por quê? Porque eu ganho dinheiro de graça, sem trabalhar mesmo. Agora, o Teles, o Fernando e o Ângelo estão lá na fila de espera, esperando por uma cirurgia, esperando ser atendido. Não é mais assim. O Estado está regulando o sistema. Tu atende e tu vai receber. Atinge, a nossa fila de espera é muito grande no estado do Rio Grande do Sul, acho que chega a 30 mil procedimentos de traumatologia, né, reprimido. A gente sabe que o hospital aqui, com o administrador Celso, fez um convênio com os traumatos aqui, bancando, se não me engano, com recursos próprios do hospital, para a população de Frederico ficar aqui. Para ele ter a demanda de procedimentos aqui. Porque se tu acaba indo para fora, tu acaba criando um vínculo com o teu concorrente. E o Celso está no caminho certo, segura aqui. E daí, depois que ele está produzindo, nós vamos buscar o dinheiro do Estado. Tu demonstra o que tu faz, que nós vamos lá buscar o dinheiro para incluir no contrato dele aqui, porque ele está fazendo a produção. Então é assim que nós estamos buscando. Nós queremos os hospitais parceiros, os municípios parceiros para nós cada vez buscar mais recursos para ter cada vez melhor atendimento na saúde da população que tanto precisa e que a gente sabe que está numa necessidade. Dificuldades, Teles e Ângelo. O país está enfrentando, o Estado está enfrentando, os municípios estão enfrentando, as empresas estão enfrentando. A dificuldade não é de um só, é da comunidade. Mas a gente tem que saber os caminhos que deveremos adotar para driblar essas dificuldades e dar prioridades nas ações da necessidade da população que precisa.
Fernando, obrigado pela vinda aqui. Tem mais algum assunto que você gostaria de passar para a nossa comunidade nesta área?
Olha, a gente tem também, né? Teriam diversos assuntos e continuidade da UPA até para dar algumas respostas, mas não vem aqui a gente querer dar resposta de uma ação. A questão da UPA é saber, a gente já sabe que foi optado em não abrir. Mas nós vamos continuar buscando, Teles e Ângelo, continuar buscando para que tentamos abrir. Como agora vai ter essa discussão de flexibilização de alguns serviços, vamos chegar sim com o gestor municipal, vamos marcar uma reunião com ele, convidar o conselho junto de saúde para discutir a política da saúde. Esquecer qualquer outra coisa, a política da saúde, para nós avançarmos. Agora, se não tiver o interesse mesmo, aí também vai ter a questão de nós ter que resgatar de novo os 305 mil. E outra, logo se expira o prazo dos 610 que está na conta, que não pode ser gastado em outra finalidade. Os 610 mil que está na conta é exclusivo para a UPA. Chega num prazo, tudo tem prazo. Chega num prazo ou tu abre ou vai acabar tendo que devolver os recursos financeiros. É assim que funciona. Então nós não podemos esperar essa situação. Mas foi uma posição do prefeito, eu respeito a posição dele, ele é o gestor municipal, mas nós não vamos deixar de buscar cada vez mais referência para Frederico. Aonde que Frederico quer chegar? Essa é uma pergunta muito boa de fazer na conferência. Aonde queremos chegar em saúde? Vamos continuar assim ou vamos avançar cada vez mais ou vamos perder o nosso espaço para outros hospitais da região? Ponto, até porque temos abrindo uma UTI agora há poucos dias, né? Questão de poucos dias vai ser aberto, os recursos estão vindo, está sendo comprados equipamentos e daí a UTI vai estar aí. Ou também não vamos querer a UTI, mais uma vez não vamos querer a UTI, né, Tênis? Então não é por aí, eu acho que a gente quer avançar cada vez mais. E tem a questão também dos hospitais de pequeno porte, que como eu falei no início, né, está redimensionando toda a estrutura de saúde. Não é do Estado, é do país, isso aí vem vindo de governo a governo, vai se adequando. Tem dados, Teles, interessantes aí, que aonde existe a equipe completa, com médico, com anestesista, gineco, obstetra, assim, e pediatra, a morte de crianças, assim, vamos dizer, é muito menor do que aqueles hospitais que só tem um único médico que praticamente faz tudo, né? Ou que não, a gente não tem os recursos suficientes. Quer dizer, falece 6 vezes mais crianças nesses hospitais que não tem toda a estrutura humana do que tem um hospital completo. Então, quer dizer, na nossa regional está se encaminhando eu vou citar na nossa, não vou citar nas outras, está se encaminhando para ser poucos hospitais que vão ter, que, onde vai ser a referência dos nascimentos de crianças. Vai ser poucos hospitais. E aí também já vem a outra pergunta. Vamos querer, hein, Frederico, ou vamos querer que os outros peguem? Então são perguntas que a gente tem que começar a se fazer, porque é uma coisa, é uma atrás da outra. Né?
A tendência, então, é que, não, que esses pequenos hospitais, vamos citar um exemplo aqui, é Erval Seco. A tendência
Erval
é
Seco já não faz, já. Não faz. Erval Seco, Liberato Salzano, Vicente Dutra, Taquarussu e tem mais um outro hospital aí, e Vista Gaúcha, já são cinco que eram os pequenos hospitais, já são apenas um hospital de pequeno porte, um pronto atendimento, só internações clínicas.
Ah.
Mas então nós temos agora os outros hospitais que a gente tem que discutir, que não tem os 49 leitos. O que tiver abaixo...
Tipo, Seberi, assim? Ou Seberi já tem?
Seberi a gente vai ter que ver uma discussão, mas a gente vai ter que ver, por exemplo, tem Caiçara, né? Aham. Tem... Os hospitais pequenos que a gente vai ter que rever e definir para cada um, tem o próprio Alpestre, que a gente vai ter que ver a situação. Quer dizer, tem os profissionais, não tem? Seberi também tem os profissionais, não tem? Pode ser que tem leitos, mas não tem profissionais. Então, é uma conjuntura. Porque a gente não podemos perder uma vida por falta de uma estrutura, não digo nem física, uma estrutura humana, de ter o pediatra na sala do parto para que nasça aquela criança com atendimento. É diferente de nascer com um clínico. Que tenha o gineco-obstetra, que tenha o anestesista, que tenha o cirurgião, sei lá o que, os demais profissionais. Então, quer dizer, os hospitais pequenos têm condições de fazer cirurgia? Sim ou não? Primeiro ponto, que nem própria ametista, que está com uma dificuldade grande. Né? Tem condições? Bom, não tem, então nós vamos estudar uma outra especialidade. Vai ser denominação do hospital, porque ninguém quer perder a denominação de hospital. Então fica um hospital de pequeno porte, um pronto atendimento hospitalar, e se estuda uma especialidade também para incluir, porque vou pegar a ametista como exemplo, a ametista tem aquela população ali de Garimpeiro, da silicose, que é dezenas e dezenas de pessoas que necessitam que fique aberta aquela instituição. Mas ela pode ficar aberta clinicamente, mas não tem estrutura de fazer cirurgia. Então, quer dizer, se muda o módulo, né? Mas se mantém ele e se fortalece os hospitais de referência. Se fortalece os hospitais de referência com recurso para atender essa grande demanda, para nós perdermos menos vida, né, para nós perdermos menos vida em algumas instituições precárias, em parte até física, estrutural e também na parte de recursos humanos. Então, nós já estamos num estudo de analisar, estamos atualizando todos os CNEs junto aos hospitais, porque tem muitos CNEs desatualizados, porque daí tu olha lá...
O que é um CNE?
O Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Está lá o Ângelo como profissional médico, mas sabe, o Ângelo não, nem está mais lá faz muito tempo.
E esse é um problema que eu acho que
entendeu?
Quase todos os hospitais têm.
Tem, nós vamos ter que rever, né? Nessa reunião de ontem em Porto Alegre, a gente viu propriamente lá... atendem, mas não está no cadastro. E o Ministério olha papel, eles não sabem a nossa realidade. O nível central de Porto Alegre olha o que está no papel. Então, se nós deixarmos atualizado, as coisas andam muito melhor. E agora nós vamos fazer um pente fino em todas as instituições, não só hospitalares, nos postos de saúde, clínicas, tudo que compete à nossa parte, nós vamos fazer isso aí, para nós termos a realidade. Tem um hospital aí que eu sei que o profissional já foi embora há 3 anos, porque conheço bem ele, meu amigo demais, mas está lotado no hospital ainda. Por que que às vezes deixam lotado? Para dizer que tem um médico lá para continuar aberta a instituição. Não pode mais ser assim. A gente não pode ser enganado, a gente não pode ser iludido. O cidadão merece um atendimento de qualidade, né? Merece um atendimento de qualidade, porque é a vida, né? Qualquer familiar nosso que não vai procurar, é a vida em primeiro lugar. Então, é isso que a gente quer dizer. E tela, a gente se coloca sempre à disposição. Assuntos teríamos os mais variados aí possíveis, né? Mas a gente deixa nessa questão da UPA, vamos tentar solucionar isso aqui. Se é possível reverter ainda uma posição ou não, né? Mas se não é, paciência, a população, né, que tome... e faça o seu julgamento. A nossa parte do Estado, a Câmara de Vereadores, nós fizemos de buscar o recurso, né? Optaram que o valor era maior. Agora vamos ver com a flexibilização do ministro, em diminuindo médicos, tenho certeza que dá para diminuir um bom valor e daqui a pouco sim a gente consegue abrir essa unidade de pronto atendimento que tanto precisa. Você mesmo me falou antes, Ângelo, que está no site aí, recursos para compra de equipamentos para a UPA. Pois é, daí tu me perguntou, comprar equipamentos, saber que está fechado. Que é uma licitação. Esse é um recurso de sobra do governo do estado, aonde está sendo aplicado na compra de equipamentos. E daí equipamentos...
Móveis, né?
Móveis, né? Ou equipamentos e tal, mas sendo deixado lá parado, né? Então, quer dizer, se é para a UPA, tem que ser utilizado na UPA, né? Então fica esse sentimento, né? Uma estrutura bonita, grande, que pode salvar vidas, não que o hospital não faça o papel dela, a gente sabe que faz, né? Mas seria um meio intermediário ali, né, de atendimento, quer dizer, fechado. Dinheiro público, meu, teu, nosso, da população, fechado. À espera de uma atitude de abrir ou não. Esperamos que, com essa flexibilização do ministro e com a conversa que a gente vai ter com o gestor e com as demais lideranças, a gente consiga chegar num denominador. Se não é possível, abrir para a ciência. A população sabe que o papel do estado nós fizemos, os vereadores fizeram, e eu acho que a comunidade quer. Como vocês falaram antes, aí, a comunidade quer. Então, cabe agora ao gestor local saber que rumo dá para isso mesmo. Se retoma essa posição, se revê essa posição ou se mantém essa posição, né? E nós somos parceiros para abrir sempre e buscar cada vez mais a área de saúde, porque Frederico merece, a nossa região merece cada vez expandir mais na área de saúde.
Obrigado.
Okay. Obrigado, Fernando, obrigado pela tua vinda aqui, e sempre que tiver assuntos aí que julgar interesse para a nossa comunidade, estamos sempre à disposição.
Teles, Anjo, a gente agradece aí o espaço, né, quase uma hora aí conversando, aí, e a gente se coloca também à disposição. Um abraço a todos e saúde para toda a comunidade.
Muito obrigado. Obrigado, Fernando Panosso, coordenador regional de saúde, abordando aqui diversos temas, especialmente a questão da unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Frederico Westphalen.